voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
E agora, em dia com a saúde.
Muitas vezes associamos o descanso apenas ao sono, como se dormir bem fosse suficiente para recuperar totalmente o corpo e a mente. No entanto, especialistas alertam que o cansaço pode ter diversas origens e que existem diferentes formas de descanso fundamentais para o equilíbrio mental, emocional e físico. Em meio à rotina acelerada, ao excesso de informações e às pressões do dia a dia, é comum que muitas pessoas durmam e ainda assim acordem cansadas, com dificuldade de concentração, irritação e sensação de sobrecarga. Para aprofundar esse tema, vamos conversar hoje com a neuropsicóloga Aline Gomes. Ela possui pós-graduação em neurociências pela Pontifícia Universidade Católica e traz sólida experiência clínica e prática de 20 anos. Bom dia, doutora Aline.
Bom dia, Tony. Bom dia, ouvintes. Obrigada pelo convite.
Que tema importante, que tema necessário de trazer aqui a Mulher Brasileira, doutora, da gente falar sobre os descansos no plural, né? Principalmente nessa rotina que a gente vive hoje. É trabalho, às vezes trabalho dentro de casa, fora de casa, rotina, às vezes não se dorme o tempo necessário. Como eu falei aqui no começo, acorda ainda com a sensação de cansaço. E para começar a nossa entrevista de hoje, doutora, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente dos diferentes tipos de descanso e por que que o sono, só o sono, nem sempre acaba resolvendo o cansaço, de fato.
Tony, nós temos alguns tipos diferentes de cansaço, né? Até para a gente falar de como descansar, antes é importante a gente falar sobre o que vem cansando a gente. Sim. E aqui eu não vou nem entrar no mérito de pessoas que têm apneia do sono, porque realmente quem tem apneia do sono tem, não consegue se aprofundar, né? No sono não tem um sono de qualidade. Não, a gente não vai entrar nisso. A gente vai entrar nos tipos diferentes de cansaço que fazem com que a gente, mesmo dormindo, a gente continue cansado. Então, tem o cansaço, como você falou, né? A vida muito atribulada, muita pressão. Isso tende a trazer um cansaço mental. Mas não tem só o cansaço mental. Tem também, por exemplo, o cansaço emocional. Quem convive com uma pessoa tóxica, seja um chefe no trabalho, seja uma parceria, um vizinho, né? Parceria, assim, marido ou mulher, um vizinho muito persistente e tóxico, isso drena nossa emoção. Então você pode dormir quanto for que você, né? Porque isso não está solucionando. Dormir não soluciona o cansaço emocional de você conviver com uma pessoa tóxica. Então isso te drena muito. Existe também, por exemplo, o cansaço sensorial. E aí a gente está falando dos sentidos, né? Tato, olfato, audição, paladar e audição. Eu vou desenvolver isso mais para frente, aqui para explicar para vocês melhor. Mas, então tem pessoas que ficam super cansadas depois de escutar muito barulho. E aí realmente não é dormindo que ela descansa, é se isolando um pouquinho daquela poluição sonora para ela. Então tem, aí tem também, né, o cansaço espiritual, tem o bloqueio criativo. Então existem tipos diferentes e que realmente não é deitando e dormindo que vai fazer com que isso zere, entende?
Sim, e sobre o bloqueio criativo que você acabou de falar para a gente, eu gostaria que você se aprofundasse um pouco sobre esse tema, porque muita gente se sente realmente bloqueada e tem que lidar com algo que parece, às vezes, impossível, que é o ócio, né? O silêncio, o fazer absolutamente nada. E aí parece muito paradoxal, né? Como é que eu vou criar se eu preciso ficar parada no silêncio sem fazer nada para conseguir voltar essa inspiração?
Ah, eu gosto muito de falar sobre isso, porque a solução é justamente aquilo que as pessoas fogem, que é o parar um pouquinho. Exatamente. O que acontece? O bloqueio criativo é quando a gente tem essa dificuldade de encontrar uma solução. E a solução de qualquer coisa, tá? Pode ser tanto para criar um dinheiro, quanto para criar uma lâmpada. Thomas Edison, ele encontrou a solução da lâmpada quando ele se afastou um pouquinho da criação dele. Então, o que, que a gente precisa fazer? E aí é uma explicação que eu vou trazer realmente da neurociência.
Uhum.
Tem uma área da nossa, do nosso cérebro que ele só consegue ser ativado quando nós estamos em ócio. Ou seja, quando nós estamos em ócio, a nossa mente continua muito ativa. Mas tem uma área específica que só fica ativada quando a gente está no ócio. E essa, como é que ele trabalha essa área que está ativada? Essa ação, essa atividade, significa associar áreas que a gente não consegue associar quando a gente está debruçado sobre aquilo que a gente quer resolver. Então, o que, que eu preciso? Eu preciso me afastar. Ao me afastar, a minha mente continua ativa e ela faz as conexões que eu não conseguiria fazer, que a gente não consegue fazer quando a gente está debruçado sobre um problema. Quer ver uma forma? Todo mundo aqui vai concordar comigo. Quem nunca teve uma ideia quando estava no banho?
Ai, total, várias músicas.
Banho ou lavando louça, né? É aquele momento assim, suas mãos estão ocupadas, você não tem outra coisa para fazer, só tem a louça. E sim, tem também o elemento água, que é um elemento muito facilitador para isso.
Olha.
Mas quando a gente está no banho ou lavando uma louça, ou às vezes até dentro de uma condução, né? No transporte público, que seja, assim, eu não tenho o que fazer, eu tenho que ficar aqui parado. Ou, se tiver de preferência, desconectar do celular, né?
Sim.
Mas eu tô ali parado. Aí é a hora que você está parado, mas a sua mente está ativa e trabalhando uma área que você, que ela não conseguiria trabalhar se você estivesse olhando para o pro problema, né? Ali em cima do problema. Aí é onde faz as conexões. Por isso que no banho a gente tem muitas ideias. Muitos poetas criam muitas poesias dentro do banho, né? Soluções são vindas dentro do banho por conta disso, porque a gente está em ócio. Entende?
Total. E é também, o ócio é também o momento em que o nosso cérebro, né, ele consegue fazer essas conexões de tudo que a gente já absorveu, porque a gente fica com tanta informação, é tanta coisa que a gente vai coletando, aí tenta fazer uma conexão aqui, tenta resolver de uma maneira, e às vezes não dá nem tempo do nosso próprio corpo absorver essas informações. Então o ócio também é esse insight, né, que a gente fala muitas vezes, esse momento parece que as sinapses, né, eu acho, não sei, me corrija se eu estiver enganada. E aí vão se interligando e bum!
É, e aí nessa hora, momento eureka, né, o momento eureka acontece exatamente nisso, quando, mas foi perfeito o que você falou, Tony. É importante, sim, que a gente colete algumas informações para a solução daquilo. Então, você tem ali algum dado, né, quanto mais dados sobre aquilo, melhor, mas depois dá um passo para trás, se afasta um pouquinho, porque nesse se afastar um pouquinho, nesse ócio, que ele vai pegar essas informações todas que você já colocou no seu cérebro e ele vai fazer as conexões necessárias. Então, só ficando em ócio.
Só ficando em ócio, eu adorei esse status, eu acho que eu vou pegar para a minha vida. O que, que você está fazendo? Estou em estado de ócio. Eu amei.
Ócio criativo.
Ócio criativo. Gente, perfeito, realmente perfeito. Acho maduro, inclusive, acho adulto esse estado, é maravilhoso e sensato também. Doutora, ainda, eu acho que também entra nesse lado do ócio. Eu gostaria que você falasse um pouco com a gente sobre um descanso que também é muito importante. Eu, por exemplo, adoro esse descanso, que é o descanso social. Eu amo pessoas, amo estar com pessoas queridas, amigos, familiares, mas tem os momentos que a gente precisa de um certo casulo. Fale pra gente sobre descanso social.
Sim, então, somos seres sociais. O nosso cérebro, ele é voltado para o social. Por mais que a pessoa seja introspectiva, tímida e diga, não, eu gosto de ficar sozinho com a minha tecnologia ou então com os meus bichinhos. Mas, até com os bichinhos, né? Somos seres sociais, tá? Somos seres sociais. Mas, mesmo sendo seres sociais, é muito saudável que a gente tenha ali alguns momentos de isolamento que é para uma reconexão com a gente mesmo. Né, para a gente voltar para o nosso centro, para a nossa essência, para o nosso polo. Então, existe aqui esse equilíbrio. O que eu acho importante deixar muito claro aqui é que não é nem só viver isolado, como também não é nem só viver em interação social. Tem interação social e aí, ok, tudo bem, você se isolar um pouquinho. E o que eu estou também dizendo aqui é levando em consideração que tem, sim, pessoas que são mais sensíveis, ou seja, ficam mais cansadas nas interações sociais. Tá, então, especialmente pessoas que têm algum tipo de neurodivergência, né? Desde um TDAH, de um autismo, seja o nível que for, né? Ou com pessoas com altas habilidades, Tem um grupo que é mais sensível, sim, às interações sociais. Mas até as pessoas que não são neurodivergentes e não têm essa hipersensibilidade à socialização, tudo bem também, não é defeito, não é demérito, não é fraqueza. Ter um momento de, ai, olha só, fiquei o final de semana inteiro socializando, mas o dominguinho à noite, ai, eu preciso para me organizar, para me reestruturar, para enfrentar aí a semana. Tá tudo bem. Você não é mais fraco ou mais fraca, você não é problemático. Assim somos, a gente está falando de equilíbrio.
Com certeza. E a própria companhia também, como é importante da gente ter a nossa própria companhia para a gente se entender. Porque às vezes, muitas das vezes, esse cansaço mental, às vezes, é a gente mesmo tentando ficar mais próximo da gente.
Né? Ah, sim. Desculpa, Antônia, te interromper, claro. Mas é uma coisa importante. Pode também. É, além disso, né, tem algumas pessoas que ficam mais cansadas nas interações sociais, mas também tem algumas pessoas que nos cansam mais. Isso também é importante deixar claro, que tem
verdade,
pessoas que demandam muito, que exigem muito, que cobram muito, ou que sejam, assim, pessoas que tenham falas passivo-agressivas, que fazem com que a gente precise ficar o tempo todo ali em alerta, né? Então tem pessoas que nos cansam mais também. Importante, desculpa te interromper, mas isso aqui precisa ser colocado.
Com certeza, e falando sobre isso, de uns anos para cá, eu tenho percebido muito mais... a energia dos ambientes. Eu chego nos ambientes e aí é isso, né? Cria-se ali uma egrégora e às vezes as pessoas não são muito, né? Estão no momento. Aí vai falando, vai reclamando, essa energia da reclamação constante, sabe? Você se sente e fala, deixa eu beber uma aguinha ali.
Sim, porque... sim. Se protejam mesmo, tá, gente? Vamos nos proteger.
Com certeza. Doutora, fala um pouquinho pra gente agora do descanso espiritual, como que ele pode ser vivido, né? Se ele está ligado a propósito, significado de vida, conta pra gente um pouco.
Sim, ó, então o descanso espiritual não está necessariamente ligado à religião, tá?
Uhum.
O espiritual, ele é mais nesse sentido mesmo de sentido da vida. Como você falou, propósito de vida, e também propósito de vida, a gente não está falando de um trabalho, tá? Eu tenho que encontrar um trabalho que é o meu propósito de vida. Não, a gente está falando de viver de uma forma que faça sentido, de sentir que a sua personalidade, os seus valores estão casados com as suas ações. E aí, quando a pessoa ela está vivendo muito desconectada de si, então aí pode até entrar no mérito de trabalho mesmo, né? Exercendo um trabalho que não tem nada a ver com ela, ou inserido numa cultura, seja uma cultura social ou uma cultura de trabalho, que também invada os valores pessoais dela, ou seja, é quando ela vai sentindo até que ela está se afastando muito dela mesma, aí aqui também traz um cansaço. E esse cansaço também, com certeza, não é só um dormir e acordar, porque o acordar, a pessoa vai acordar no mesmo contexto. Na verdade, até traz uma sensação de quando ela abre os olhos, ela fala assim, meu Deus, tem outro dia. Um outro dia que me afasta de quem eu sou, um outro dia me afastando do que faz sentido para mim. Então, isso também, tanta gente vem para na terapia por conta disso, sabe, Tuani? Falando assim, olha, minha vida não está fazendo nenhum sentido. Muita gente vem procurar terapia por conta desse tipo, só que elas não chamam de cansaço, né? Ela, assim, até tem uma fadiga, não tem um pra que sair da cama de manhã, ou abrir os olhos, até diz, o momento da manhã é o momento mais difícil. Então, muita gente vem procurar terapia por conta dessa dor, dessa queixa. E realmente é muito, muito doloroso quando você não sabe o que, que você está fazendo, para que, que você está fazendo. Não é que você não saiba, você sabe que está doendo, mas você também não entende qual seria uma outra solução, uma outra saída. Entende?
E o propósito de vida, ele nos guia, né? Quando a gente realmente falta com esse propósito, é um vazio que... Existe um vazio que eu acredito, pelo menos, que é um vazio saudável, né? Que é onde a vida se manifesta de diferentes formas. Mas existe um vazio que é isso, que é a falta desse propósito e você se sente perdido muitas vezes. Então, é bom que a gente procure se cuidar, que a gente... Eu acredito muito na cura, uma parte da cura, né? Claro. No contato com a natureza, também no contato com as pessoas. A gente falou aqui sobre o descanso social, que é também muito importante, mas estar com pessoas também, procurar, né, um profissional, caso realmente se sinta à vontade, né, doutora? Eu gostaria, a gente está chegando no final da nossa entrevista, gostaria que você deixasse um recado. A gente falou aqui, entramos para falar um pouquinho sobre alguns descansos. Eu acho que esse tema é incrível, você pode voltar outras vezes, inclusive. Neurociência é um assunto maravilhoso, a gente pode fazer vários, um podcast. E que você deixasse um recado para a gente sobre os descansos, né? A gente falou muito sobre os cansaços, vamos falar um pouco sobre os descansos e também compartilhar conosco as suas redes, canais de contato.
Tá, ok, ó, uma alegria estar sempre aqui com vocês. Eu deixo aqui meu recado, até fazendo uma costura com esse último tipo de cansaço, né, que é o cansaço espiritual, que além disso, como você falou, uma sensação de vazio, também traz uma sensação de, às vezes não tão claro, não é claro, tá, mas quando a gente vai botando em palavras, a pessoa, ela chega nesse lugar de que ela está se traindo. Então, aí agora eu estendo isso para os outros tipos de cansaço, não se traiam. Não é normal vivermos cronicamente com qualquer um desses cansaços. Ok, uma semana ali, né, um final de semana, nesse tipo de cansaço vai. Mas mais do que isso, né, um mês, dois meses, um ano, 10 anos, a gente já está falando de algo crônico. E isso afeta profundamente a saúde mental de qualquer um de nós, né, levando à depressão, levando à ansiedade, e isso quando carinhosamente a gente volta para enxergar onde começou essa dor, muitas vezes começa nisso, de um cansaço, que também foi uma negligência nossa, um autoabandono nosso, uma traição nossa, de não respeitarmos, de não batalharmos por esse tipo de de descanso, né? O descanso saudável que a gente estava precisando colocar ali na nossa vida naquele momento.
Perfeito, doutor.
Esse é o meu recado.
Perfeito. Suas redes sociais, seus contatos?
Vou deixar o Instagram, que é @alinegomes.neuropsicóloga.
Perfeito. Doutora Aline, muito obrigada novamente. Tenha uma ótima semana, uma ótima manhã. Volte sempre à casa sua. Mulher Brasileira te espera sempre.
Muito obrigada.
Um beijo, querida.
Ótima semana para vocês. Beijo, Tuania. Tchau.
O Rio amanheceu cantando, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro.
1400 AM, a emissora da fraternidade.